sob a proteção de Deus, iniciaremos nossos trabalhos. Pauta da terceira sessão ordinária do dia 18 de fevereiro de 2019. Expediente. Leitura do Salmo 25 pelo vereador Pedro Alessandro.
Salmo 25. Coisas desejáveis e coisas detestáveis. Meu espírito se compaz em três coisas: que tenha a aprovação de Deus e dos homens, a união entre os irmãos, o amor entre os parentes e um marido que vive bem com sua mulher. Mas há três espécies de gente que minha alma detesta e cuja vida me é insuportável: um pobre orgulhoso, um rico mentiroso e um ancião louco e insensato.
Inscrição em livro. Convido o vereador Cleonaldo.
Assuntos gerais.
Convido o vereador Pedro Alessandro.
Assuntos gerais.
Convido o vereador Marquinhos.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Nelsinho.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Júnior.
Dispenso, presidente.
Convido o vereador Estrada.
Dispenso.
Convido o vereador Fabiano.
Dispenso.
Convido o vereador Jacir.
Peço dispensa, senhor presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, senhor presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Apresentação das indicações.
Indicação número 0010/2019. Autor Marcos Augusto. Indicação número 0011/2019. Autor Marcos Augusto. Indicação número 0012/2019. Autor Marcos Augusto. Indicação número 03/2019. Autor Jacir Laureano Maria. Indicação número 014/2019. Nelson Júnior Padilha Federice. Indicação número 015/2019. Nelson Júnior Padilha. Indicação número 016, autor Nelson Júnior Padilha.
Palavra conforme inscrição em livro. Convido o vereador Cleonaldo.
Oi. Boa noite a todos. Aqui em nome do meu amigo Fabiano, cumprimento os demais colegas. Em nome do nosso amigo Dejaí, cumprimento os demais. Em nome da Karina, cumprimento todos os servidores dessa casa. Senhor presidente, hoje estou usando essa tribuna para falar sobre esse projeto que nós vai ser aprovado hoje, o 042, sobre a lei de trânsito. É um projeto que a gente vai aprovar ele e peço a compreensão tanto do Poder Executivo como da Polícia Militar sobre essas multas que estão aplicando, né? Foi aplicado várias multas, até eu peguei uma multa de R$190, né? Esse aí foi o valor, mas peguei uma multa injustamente, porque aqui nós não tem uma sinalização de nada. Então eu peço ao Poder Executivo que, a partir desse projeto ser aprovado, que ele tome providências, que mande pintar os local onde pode, onde não pode, porque todos nós que temos habilitação, nós sabemos onde nós podemos estacionar, correto, mas aonde tem sinalização. Agora, onde não tem, como nós não tem na nossa cidade aqui, fica difícil. Você não sabe, tem hora que você está num lugar achando que está de boa, daí os homens vão e passam, metem a caneta e daí depois você tem a surpresa. Então eu peço também para a Polícia Militar ter um pouco de compreensão. Enquanto não ficar o Poder Executivo fazer essa sinalização, que eles peguem maneira com a população, né? E outra coisa também que eu quero pedir ao líder do governo, para o Poder Executivo, que arrume local adequado, porque a partir de agora, esse projeto aprovado, aquele ganha-tempo, aquele localzinho do ganha-tempo ali é muito pequeno. Desde o ano passado que disseram que vinham recolher aquelas motos, aquelas coisas velhas que tem lá, e nunca fizeram nada. Então, você como líder do governo, tá? Você leva isso aí até a administração, que agora vão ter que se adequar mais, né? Ter um ambiente mais adequado para receber esses automóveis, que com certeza vai ter algumas apreensão aí, né? Então é isso aí que a gente está pedindo encarecidamente aí para o Poder Executivo, tá? Para que primeiramente
sinalize os pontos aí mais no centro, né? Que mais é no centro. Para fora não é tanto, mas o centro ali é imediato. Não adianta nós aprovar esse projeto agora e ele passar um ano sem eles fazerem nada. Só a polícia multando o pessoal, só multando. Aí eu acho que é até uma... é um descontradiz a população, né? Que daí a população é que vai pagar o que nós não queremos, né? É isso. Então era só isso e muito obrigado.
Convido o vereador Pedro Alessandro.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nosso companheiro de todas as noites esteve aí, muito obrigado pela presença, esposa do vereador Estrada, que também está nos acompanhando, seguidores dessa casa, a Ariane e a nossa jornalista oficial aqui da Câmara, que tão bem desempenhou o seu papel, né, transmitindo as nossas sessões através do Facebook, para que mais pessoas possam participar dos debates que são trazidos aqui para essa Casa de Leis. Hoje eu queria, antes de tratar de outro assunto, ler um pouquinho de uma matéria que saiu em vários meios de comunicação, de modo especial sites, internet. É uma matéria que saiu no dia 14, agora de fevereiro. A abertura da matéria diz o seguinte: SEMA multa companhia em 50 milhões por mortes de peixes no Telespires em Sinop. Aí um pouco mais na frente, só para a gente escapar da matéria, diz o seguinte: a Secretaria Estadual de Meio Ambiente informou hoje que autuou a companhia Energética de Sinop em 50 milhões por causar poluição com sedimentos aprisionados.
Obrigado,
na bacia de dissipação da usina hidrelétrica Sinop no rio Telespires, quando houve a abertura das comportas, resultando na morte de 13 toneladas de peixes de diversas espécies. Então, eu só queria trazer essa matéria, né, porque a Sinop Energia, nos últimos 4 anos, dentro do seu programa de investimento nos municípios que eram impactados pela formação do Lago da Barragem, dentre os quais o Piranga do Norte fazia parte, fez uma série de investimentos. E o que eu queria trazer para o debate, para lembrar tanto aos colegas vereadores como às pessoas que nos assistem, é que quando nós estávamos, eu digo nós, através do município, recebendo aqueles recursos, todo mundo ficava naquela euforia, né? Agora a gente está começando a sentir alguns impactos negativos. 13 toneladas de peixe de várias espécies, eu ouvi muita gente fazendo comentário na internet, né? E é uma questão que a gente começa a se preocupar. Tanto é que eu pedi hoje para que o assessor da Câmara fizesse um ofício para a Sinop Energia pedindo esclarecimentos, né, do que realmente aconteceu, por que da mortalidade de tantos peixes e quais as providências que estão sendo tomadas para evitar isso. Muitas vezes a gente pode dizer: ah, mas eu não estou nem aí para essa situação. Mas se só no enchimento do lago, na abertura das comportas, já ocorreu um incidente desse, isso é um alerta de que, se a empresa não tiver cuidado, né, se não for dada a atenção necessária, outros problemas sérios podem acontecer no futuro, né? Então a gente não pode deixar um caso desse passar despercebido, sem trazer o debate aqui para essa casa, sem cobrar da empresa informações e providências. Até porque a gente tem vivido nos últimos tempos sérios problemas com barragem. Claro que barragem de outra modalidade, né? E grandes empresas. Muitas vezes a gente tem aquela impressão: ah, não, mas a Energia Sinop é uma grande empresa, ela faz tudo dentro dos conformes, mas a gente sabe que muitas vezes não é bem por aí. Então, passou aquela época de euforia onde a gente estava só pensando em pegar o dinheiro da Sinop Energia para comprar a ambulância, para fazer isso, para fazer aquilo. Foi uma farra entre as prefeituras, né? E tenho certeza que ninguém estava nem pensando no que poderia estar acontecendo. Hoje foi uma questão, digamos, entre aspas, mais simples, porque foi um problema com a morte de peixes. Mas no futuro pode ter problemas mais sérios. Então a gente precisa acompanhar direitinho para não deixar que aconteça problemas mais sérios dentro dessa empresa que está atuando aqui no nosso município de Piranga do Norte. Então, era isso que eu queria falar com relação à usina Sinop Energia. Outra coisa que eu queria comentar, já que nós vamos hoje votar o projeto de trânsito aqui do município, eu queria fazer alguns comentários. Foi feita aquela audiência pública, felizmente a participação não foi o desejado, né? Mas a gente já tem experiência, sabe que dificilmente as pessoas participam, mas houve uma participação, houve alguns debates fora do tema, mas infelizmente a gente também sabe que é assim. E eu só queria trazer uma informação. Eu acho que a gente, pelo que se caminhou até o presente momento, a tendência é que haja aprovação desse projeto. Até porque foi feita audiência pública, não foram levantados maiores questionamentos, já foram feitos pareceres, tanto jurídico como contábil, né? Já passou pelas comissões, o projeto está ok, então a tendência natural é que o projeto seja aprovado. Agora eu quero levantar aqui os questionamentos que muitas vezes as pessoas ficam preocupadas. Qual é uma vantagem que eu enxergo nesse projeto? A vantagem maior que eu enxergo no projeto é a questão de criar a junta de recursos aqui no próprio município. Então vai facilitar, quando acontecer as multas, das pessoas recorrerem aqui dentro do próprio município. Então isso é um ponto muito interessante, um ponto muito importante. Agora tem dois pontos que eu queria destacar. O primeiro é com relação ao que o vereador Claudinaldo falou. Está sendo aprovado esse projeto. Agora, é preciso que se faça um trabalho muito forte no sentido de sinalizar a cidade. Que eu até entendo que esse trabalho de sinalização poderia já ter sido feito, né? O que a gente espera agora, com a aprovação desse projeto, é que haja um empenho maior para que num espaço muito curto de tempo, vereador Canal, antes, inclusive se possível antes de começarem a aplicar tantas multas, a realizar essa sinalização, para que as pessoas, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, me multaram. Realmente, se você está errado, a lei diz que precisa ser multado. Agora, para que seja aplicada a multa, é preciso que todos os requisitos que estão presentes na lei estejam já aplicados, né? Por exemplo, eu tenho que saber quais são os locais onde eu posso ou não estacionar. Tem que ter pintura de meio fio, tem que ter placa de sinalização, porque a gente sabe, até por conta de outras localidades. Mas se aqui não tiver a colocação da placa, a pintura do meio fio, onde é permitido e não é permitido, pode haver uma série de recursos e polemizar uma coisa que não haveria necessidade de ser polemizada. Então, o meu pedido é que a prefeitura corra, mas corra mesmo para completar a sinalização da nossa cidade. Finalizando, presidente, nós fizemos o ano passado convite para o prefeito para vir a essa casa de forma amigável, né? Infelizmente, por questões alheias ao meu conhecimento, o prefeito não compareceu. Esse ano, na primeira sessão, nós fizemos um requerimento convocando o prefeito para que ele viesse para cá. Eu fui bem claro A gente não quer crucificar ninguém, a única coisa que a gente quer é manter um diálogo com o executivo, é ouvir a opinião deles, é fazer alguns questionamentos, é sugerir algumas coisas, é ter um relacionamento sadio, que eu acho que é bom para a Câmara, é bom para a Prefeitura e é bom para a cidade de Triângulo do Norte. Teoricamente, como o prazo do requerimento é 15 dias, que é para comparecer à sessão, teoricamente ele teria que ter vindo hoje. Por telefone eu conversei com o líder do governo, o vereador Nelson Fernandes, e o vereador Nelson Fernandes falou que o prefeito pediu para comparecer na próxima semana. Eu até pedi, mas então, vereador, já que ele não vai poder comparecer hoje, peça para ele fazer um ofício, que pelo menos a gente lia na tribuna, dizendo que o prefeito, embora não tivesse comparecido hoje, mas está agendando oficialmente que vai estar aqui na próxima semana. Até hoje ele não mandou esse ofício, pode ser que mande durante a semana, mas o que eu sei de concreto que ele passar para os colegas vereadores é que, e aí o vereador Nelson Fernandes pode até confirmar, é que ele falou que vem na próxima segunda, é isso, vereador?
Provavelmente, vereador, ele me passou que ele vai esforçar aí para vir na próxima segunda-feira. Mas a parte boa é que ele vai vir. Ele me falou que vai vir.
A parte boa da minha concepção é que ele tivesse vindo hoje, né? Porque o prazo seria hoje. Mas eu vou ser muito sincero com os colegas vereadores, né? Eu acho que, já que ele se comprometeu em vir a semana que vem, eu vou esperar até a semana que vem. Agora, se essa casa quiser ter respeito, se essa casa quiser mostrar, não é fazer queda de braço com o prefeito, não, mas se essa casa quiser mostrar que ela tem e desempenha o seu papel, a gente precisa tomar as providências se ele não aparecer aqui na próxima segunda-feira, tá? Eu acho, eu particularmente vou ser muito sincero, se ele aparecer segunda-feira, eu me dou por satisfeito. Me dou por satisfeito e acho que está dentro da normalidade, até porque a gente sabe das correrias. Agora, se ele não aparecer na segunda-feira, eu vejo isso como, não é como uma falta de tempo, não é porque teve uma ou outra emergência, eu vejo isso como uma falta de respeito perante essa casa e perante os novos vereadores, tá? E aí cabe a cada um, de acordo com a sua consciência, ou baixar a cabeça, ou a gente começar a tratar de uma forma diferente o executivo, né? Eu acho que são poderes diferentes, todo mundo precisa se respeitar. E nós respeitamos o executivo. Agora, a partir do momento que ele não vem quando é convidado, que ele fica sem determinar uma data para vir quando é convocado, eu acho que aí é um pouco de exagero por parte do executivo. Então, cada vereador tem uma cabeça, cada vereador tem uma cabeça, cada vereador é independente para fazer o que quiser. Agora, a minha opinião é o seguinte: se na próxima segunda ele vier, nós estamos no 0-0. Eu me dou por satisfeito, vamos ter o debate que a gente precisa ter. Beleza, se ele não vier, eu particularmente não vou baixar a cabeça para quem não respeita essa casa. Eu acho que a gente tem que ser coerente. Era isso, boa noite, muito obrigado.
Convido o vereador Marcos.
Boa noite a todos.
Ele não veio com...
Em nome do vereador Eloísio, presidente dessa casa, cumprimento os demais presentes. Em nome do seu Dejair, cumprimento os demais que estão aqui nos assistindo aqui presente.
Eu não achei o meu.
A dona esposa do seu Valdecir Estrada, em nome da Karine, funcionário dessa casa. E a todos os internautas que nos acompanham pelo Facebook. Senhor presidente, o que me traz aqui hoje, primeiro, é a respeito do... Estive dando uma olhada na cidade, né? E daí até tinha conversado com os demais vereadores do passado a respeito do, da limpeza urbana do nosso município, dos terrenos urbanos, daí foi falado tanto pelo presidente como pelo Júnior, Nelsinho, Jaci, que é os mais antigos, que existia essa lei. Daí eu fui procurar a lei nessa casa, localizei essa lei, é a lei 09 de 28 de março de 2011. Só vou dar uma lida aqui no que estabelece essa lei. No seu artigo 1º, os proprietários de lotes localizados no perímetro urbano do município de Ipiranga do Norte ficam obrigados a mantê-los limpos, livres de lixo domiciliar, entulhos e com boa drenagem, de modo a evitar comprometimento da saúde pública. Artigo 2º. Constatada a necessidade de roçada ou limpeza, a Prefeitura Municipal, através de sua secretaria competente, notificará o proprietário responsável para proceder à roçada e limpeza num prazo de 15 dias. Senhor Presidente, eu vejo, eu estive dando uma rodada pouquinho ali por perto do nosso bairro, como vocês veem nas fotos que eu passei para a Karina ali, está bem complicado a nossa cidade, viu, senhor Presidente? É, a gente vê que a obrigação é do proprietário de fazer a sua limpeza, porém a prefeitura, ela pode notificar no prazo de 15 dias o proprietário tem que limpar esse terreno. Se ele não limpar, a prefeitura pode limpar e cobrar desse proprietário, está na lei, fica bem claro aqui a lei que foi aprovada por essa casa de leis. E aí a gente fica pensando, qual que é o objetivo? É a mesma coisa dos colegas falaram agora, a questão da junta do trânsito. Será que vai vigorar, vai funcionar? Você começa a pensar que a lei foi feita lá em 2011, a prefeitura até o ano passado vinha fazendo a limpeza, acho que não cobrava de ninguém. Agora esse ano não fez a limpeza, não notificou ninguém. Então aqui fica um pedido, né? A gente nem precisa entrar com indicação porque tem a lei. É só colocar a lei em prática. Então fica um pedido aqui à prefeitura, ao Poder Executivo, para que façam um levantamento desses lotes e notifique os proprietários. Eu vi isso, eu vi na questão da Prefeitura de Sorriso, já está nos jornais, nas redes sociais, a Prefeitura de Sorriso notificando os proprietários para no prazo de 15 dias fazer a limpeza. Ali, ó, ali você pode ver que ali junta cobra, junta os caras jogam lixo, ali pode ter. Aqui nós tivemos um caso de onça no centro da nossa cidade. E com esse mato aí está propiciando cada vez mais vir mais animal para dentro da cidade. Então, crianças, você sabe que criança brinca em qualquer lugar, ela não olha isso daí, ela não tem noção do perigo. E ainda aí nas esquinas, você pode ver, ó, que nas esquinas ali nota-se bem que se você não prestar atenção, você não enxerga se vem alguém de bicicleta, se vem uma criança correndo. Então eu vejo assim, a nossa prefeitura tem que começar a cobrar, a executar essas leis. É a mesma coisa do vereador Nelsinho reclamava quando era secretário de obras, que ele não conseguia manter as estradas porque ele não conseguia ter o limite. Existe a lei também do limite das estradas. Gente, vamos começar a usar a lei. Se nós temos lei, nós temos que obedecer. Nós temos direitos, mas temos deveres também. Então, eu vejo que... eu peço aqui, até em nome do... Peço para o Nelsinho que leve esse pedido nosso, né? Nós somos parceiros, vamos... Se está na lei, é só fazer cumprir a lei. Não precisa mais nada. A lei está aqui, ó. Foi aprovada em 2011. É só cumprir a lei. E notificar os proprietários... Que daí a pessoa tem o prazo. Se não limpar o prazo, a prefeitura pode cobrar. Aqui, ó, caso a prefeitura execute o serviço de limpeza nesses lotes, será cobrado a cada proprietário o valor equivalente a 3% da UFM, Unidade Fiscal do Município, Lei 066/2005, para cada metro quadrado do serviço executado. Então tá aí, a prefeitura tem lei e tem um respaldo para executar esse serviço. Também estamos entrando aqui já hoje, nessa Casa de Leis, com três indicações, uma até em conjunto com o vereador Nelson Júnior, até que leva ao que o doutor Pedro falou aqui agora há pouco, a respeito da sinalização, é pedindo, mais uma vez, que seja feita essa sinalização, que seja colocado a sinalização aqui, principalmente nessas ruas que nós temos aqui embaixo. Ninguém sabe quem segue, ninguém sabe quem para. Aí acontece que tem hora que um desce daqui A gente que tem mais ou menos a noção sabe que quem desce tem a preferencial, mas muitas vezes o cara vem também e entra, ali não tem uma placa de pare, você não sabe se é você que para ou se é o outro que para. Então, igual o vereador Clonaldo falou, ninguém sabe onde é que está regulamentado o estacionamento. Então, a gente tem que começar a pensar grande, então. E se vai ser aprovada essa lei de trânsito, essa junta, no caso, esse departamento de trânsito, vamos sinalizar. A pessoa tem que cumprir a lei, mas para isso ele tem que saber o que está acontecendo também. Então a gente já entrando, inclusive a gente está pedindo à prefeitura, que eu vejo isso já foi um pedido antigo dessa casa de leis, a respeito de notificar a questão das saídas também, indicando aonde que vai a 010, para você ir lá para o Moegão da Bung, aonde você sai aqui para ir para a saída daqui, onde você vai para dentro aqui para a saída para Porto dos Gaúchos. Porque o motorista chega e daí fica meio perdido, sem saber. Aí vem no centro da cidade para pedir a informação. Quer falar, vereador?
Quer. Obrigado pela conceder a parte. Só para ajudar o colega e brilhante ideia de parabenizar pela indicação e mostrar as fotos. Eu acho que acredito que o senhor vai colocar uma cópia junto na indicação. De repente eles não estão conseguindo achar onde é que eles estão. Voltando sobre as placas, junto com essas placas de identificação que a gente já vem cobrando há muito tempo, vereador Marcos, nas entradas e nas saídas, um pedido dos nossos caminhoneiros, do grupo deles, é fazer um mapeamento, vereador Coco. Mapeamento. Aqui eu posso entrar, aqui eu não posso, aqui é a saída, aqui é a entrada. E esses que vêm de fora, que é os que arrebentam o nosso município, os nove eixos, alguns são malandros, mas outros, às vezes, eles não sabem onde é que é o armazém. Aí eles batem aqui na praça. E aí dá aqueles piseiros que acontece. Então, sou favorável e vou cobrar junto com Vossa Excelência a indicação. Obrigado.
Beleza, obrigada pela sua contribuição. E também, estamos entrando com mais duas indicações, que é repetida, do ano, do primeiro ano que nós entramos aqui. A gente fez pedido, até na época, era o vereador Nelson, era secretário de obras. Resolvemos repetir novamente as duas indicações, pela chegada de caminhões novos, que chegaram agora, e a gente, todo mundo tá ciente, viram os caminhões aí na praça. A gente pede um caminhão comboio, pede para o prefeito que tenha o bom senso, eu acredito, que tenha um caminhão comboio, que o vereador Jaci, que trabalha em Fazenda Grande, eu já trabalhei em Fazenda Grande, isso ajuda demais, isso facilita demais o trabalho. Você ter o combustível no local, você ter uma graxa no local ali já para você lubrificar o caminhão, você não precisar tá carregando óleo em cima de caminhão de qualquer jeito. Então, hoje, com as normas que tem, leis que tem que ser seguidas, então a prefeitura acredita que tem que dar um exemplo nessa parte. A prefeitura já é grande, esses caminhões novos, não ficar batendo carroceria, vindo para ter que vir abastecer aqui na cidade. Então, eu acho que já compete ter esse comboio, esse caminhão comboio aqui para dar assistência nesses caminhões que estão chegando. E também, é a pedido nosso também, é uma van que é no mesmo sentido. Porque o cara muitas vezes está lá no final, lá perto do Alto do Rio Branco, e ele vem batendo caçamba, 2, 3, 4 caminhões de tarde, porque no outro dia vai voltar para lá de manhã. Mas vem com esses caminhões até aqui na cidade, porque não tem como trazer os colaboradores, os funcionários que estão lá. Então eu vejo que essa van para transportar esses funcionários da prefeitura que vão executar esses trabalhos é de grande importância também, tanto para a comodidade do pessoal que vai trabalhar, tanto pela agilidade, porque se você pegar e fazer a conta da distância com a van, é bem mais rápido do que com caminhão. Você vai evitar desse caminhão vir batendo caçamba, vereador Jaci, sem necessidade. O senhor sabe que o quanto que desgasta um caminhão só por andar, ir e voltar. Então eu vejo assim, é de grande importância. A gente vê a questão econômica muitas vezes, só que se você for fazer as contas, você economiza muito nessas partes. É só você pensar, planejar e executar as coisas do jeito que tem que ser. Porque a gente vê que dá certo na iniciativa privada. A gente já trabalhou e vê que dá certo você ter essa questão de agilidade e de tranquilidade no serviço. Você está ali mais próximo. Então a gente acredita e espera que dessa vez o nosso executivo consiga nos atender com esse pedido. Seria isso, senhor presidente. Teria mais algumas coisas, mas a gente já se alongou. Deixamos para a próxima e tenham todos uma ótima semana.
Convido o vereador Nelson Fernandes.
Boa noite, senhor presidente. Ao complementar, cumprimento os demais da mesa. Em nome do companheiro Júnior, cumprimento os demais vereadores. Cumprimento aí nosso parceiro Dejair, seu RTV. E em nome da Karine, cumprimento os funcionários, a senhora do seu Valdecir Estrada também. Senhor presidente, eu faço uso hoje da tribuna, até teve alguns questionamentos aí, até anotei aqui para estar falando, mas em primeiro lugar, como foi até convidado por a casa, parabenizar não só a casa, mas sim também a diretoria da rodovia da integração, em nome aí do Miguel Vaz, o presidente, e do Riva Chaminski, que é um cara que está se dedicando 24 horas aí nessa caminhada para que vire realidade essa nossa MT-010 até a 220, que seria um sonho, e um sonho que bastante ousado, mas se não sonhar, não acontece. Então, parabenizar eles, deixar registrado aí que estão de parabéns, não só eles, como toda a diretoria aí da MT, da Integração 010, da mudança. E também, senhor presidente, senhores vereadores, como foi falado aqui até pelo nobre vereador Clonaldo no início, que é da questão do trânsito. Queria deixar claro aqui que estivemos no gabinete falando desse assunto, inclusive estivemos eu, o Geraldo, o Pedro e os demais que estavam presentes. As placas já estão todas aí, só falta mesmo eles estar colocando, até inclusive falando com o Japão a deficiência, até vejo nele que é o pessoal para estar colocando essas placas. Mas nos próximos dias aí eu acredito que vão ter um empenho aí, vai estar colocando essa sinalização, pelo menos o básico da nossa cidade, né, para que ela fique sinalizada. E também queria falar um pouco aqui a respeito dos caminhões. O pessoal já está tendo aquele comentário, caminhão na praça, porque não está trabalhando. Queria deixar aí, não só os presentes, como os senhores também, é do conhecimento dos senhores, os ouvintes que estão nos ouvindo. Até tive hoje também, estávamos lá tratando desse assunto no gabinete. O prefeito estava estressado com o cara da revenda. Por quê, senhores? Porque o banco já queria ter pago os caminhões, o dinheiro está ali, só que ele foi bem claro, só paga todos os caminhões estando aqui na cidade colocado, feito o recebimento. E aí, esses caminhões estão vindo hoje, estão vindo amanhã e não veio. Então hoje ele mandou até a mesma declaração que o banco nos ofereceu, mandou para ele no áudio dele, falou assim aqui, ó. O banco só está aguardando. Os caminhões chegou aqui, fez a vistoria, autorizou dinheiro na conta. Então a pressa hoje de vocês receber todos eles é trazendo os outros caminhões e colocando à disposição da prefeitura. E lembrando os senhores também que esses caminhões só podem trabalhar assim que eles forem pagos. Pode até o emplacamento esperar um pouco, beleza, mas o pagamento...
Uma parte, vereador.
Positivo, vereador.
Esperamos que o senhor, como líder do governo, leve essa ideia para eles, que façam seguro desses caminhões, por se tratar de serem novos e caros, que a prefeitura faça esse seguro desses caminhões, porque quando ele começar a trabalhar, ter algum dano, igual houve semana passada, que esteja segurado para não ser um desperdício para o município.
Com certeza, vereador Fabiano, também nós estávamos discutindo essa situação, inclusive já tem até um orçamento do Banco do Brasil recomendando, aonde fez um orçamento, qual eu falei para ele que é barato demais para todos os maquinários novos que estão hoje na secretaria. que o correto é englobar as outras máquinas também, até porque hoje estamos com um problema no município, que é do conhecimento dos senhores também, que o pessoal anda os vandulando, se apropriando dos órgãos públicos também. Então também já está se falando isso, está levantando-se um valor para fazer o seguro desses maquinários. Também a questão de tivemos lá conversando, outro fator a respeito também citado aqui, o vereador Marquinho também citou, que é a limpeza pública, esses lotes baldio. Não só foi e vai ser notificado o cidadão, que também outra polêmica que vai vir para esta casa, vocês podem ter por certeza, que foi notificado todos os donos de lote que não fizeram transferência junto à prefeitura, está se notificando. Aí vocês vão perguntar, vai vir aqui? Vai. Por quê? Porque o cara que não comparecer na prefeitura, legalizar a sua situação, aí sim corre aquele risco que todo mundo tem medo, de ele voltar a ser da prefeitura. Porque o que não tem o dono, automaticamente é do poder público. E aí o poder público quer fazer uma reciclagem nisso. Então passou-se, foi feito, notificou e vai continuar essa notificação. Inclusive eu vi alguns que foram lá, presenciei, que foram rapidinho lá e puxar e vou pagar e vou legalizar, vou botar a coisa para andar. Por quê? Porque tem gente que desde quando pegou o lote, que eu acho que é do conhecimento dos senhores, nunca fez nenhum contrato, nada. E aí fica aquela situação, nunca procurou também os débitos junto à prefeitura, imposto, ou seja, N de coisas que são feitas. Então está se fazendo isso também já junto à prefeitura. Eu acho que...
Vereador, só um pouquinho. Só leva a questão da limpeza. Se a prefeitura, lógico, tem um prazo, né? Tem uns 15 dias de prazo. Mas a prefeitura agilizar um pouco, porque os proprietários, certeza que não vão vir fazer essa limpeza. Vai ser poucos que vão fazer, né? Aí, se deixar o mato aí esperando, o mato só vai crescer, né? Com esse tempo de chuva agora, cresce mais ainda. Só isso. Obrigado, vereador.
Até inclusive o Saia teve hoje com o trator aí, tava com a roçadeira quebrada, mas ele teve aqui até inclusive nesse bairro aqui roçando hoje de manhã, já fez uma boa, acredito que vai estar voltando por lá também. Mas que nós precisamos mesmo é também fazer essa notificação, porque só está sobrando para o poder público. E dizer também que a gente está procurando, na medida do possível, fazer esse intercâmbio aí junto ao legislativo e executivo, até porque eu acredito que, como falou o doutor Pedro aqui usando a tribuna, a respeito do prefeito Pedro Ferronato, eu acho que ele não só deve vir dar o esclarecimento. Eu no lugar dele, eu já teria vindo várias vezes. Até porque eu acho que na mesma situação como é poderes distintos, ele também tem, se ele quer o respeito, ele tem que se dar o respeito. Eu, pelo menos, entendo assim. Porque do momento que eu venho aqui e ouço todo mundo, eu também posso reclamar, posso ouvir reclamação, mas também posso dizer aos senhores o que, que eu penso. Até porque, quando estive na Secretaria de Obra, é do conhecimento dos senhores que eu vim aqui e me convidava, falava, vocês querem que eu venha aqui dar esclarecimento, eu venho aqui e digo para vocês por que isso, por que aquilo que está acontecendo. Eu acho que hoje mesmo falei com ele de novo e ele está disposto. Eu falei, ó, você tem que ir. A casa, o máximo que vai acontecer, vão te fazer pergunta. Responda. Aí ele falou, não, pode dizer lá que eu vou. Inclusive, única coisa que ele me relatou que ele quer, de repente já fica até aqui como uma dica, ou seja, cada um vai fazer o que bem entender, mas ele falou assim, peça para que façam por escrito para mim, que a hora que eu estiver na tribuna, cada vereador me entrega, fala assim, ó, as perguntas estão aqui, estou perguntando isso, e eu vou responder todo mundo, na medida do possível, que tiver o que tem que ser respondido. Até inclusive, pelo fato dele não estar vindo hoje, é o bastante serviço que tinha hoje na prefeitura, e até ele falou assim, eu também preciso me rever alguns documentos aqui que eu preciso levar lá, porque vão me pedir esclarecimento e eu tenho que mostrar com documento o que está acontecendo, o que foi feito ou deixou de fazer. Então seria isso, senhores presentes, senhores vereadores, que eu teria para esta noite. Muito obrigado.
Ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 042/2018 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 042/18 de dezembro de 2018, dispõe sobre a criação do Departamento de Trânsito e da Junta Administrativa de Recursos e Infrações e da outras providências.
Leitura dos pareceres.
Parecer de Constituição e Justiça, 3 votos favoráveis. Parecer. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça, 3 votos favoráveis. Relator. Nelson Júnior Padilha. Parecer da Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços e Bens Municipais e Meio Ambiente. Relator, Pedro Alessandro Alves Nascimento, 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Ordem Social e Saúde, Educação e Cultura. Relator, Fabiano Arlindo Gonçalves, 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator, Marcos Augusto, 3 votos favoráveis.
Debate.
Presidente, a gente não subiu na tribuna, tinha bastante colegas para falar e a gente tem que respeitar isso também. Vamos ser favoráveis a esse projeto, porque é um projeto que está dentro da legalidade, parecer jurídico favorável da casa. E também foi apresentado, e essa casa fez o papel dela, de ter convocado a sociedade para uma audiência pública, mas mais uma vez só apareceu os de sempre, as mesmas pessoas, e a gente agradece, mas era hora de estar lotada essa casa. Ela não pode estar essa casa só lotada quando for falar de IPTU. E a gente fez nosso papel, avisou, convocou, mas eu queria deixar... E você favorável ao projeto, mas quero deixar as minhas palavras, o que o vereador Marquinhos, o vereador Clonaldo, o vereador Pedro falou, e eu venho falando quando peguei o primeiro dia o projeto na minha mão. Está dando poderes para eles fazer esse departamento. Mas a gente vem cobrando nessa casa há muito tempo, da gestão passada, essas placas, essas faixas de pedestre, as faixas de pedestre nas escolas municipais elevadas, sinalizações, tem placa que uma está azul, outra vermelha, outra está caída. Gente, a cidade nossa cresceu, será que não perceberam ainda? E agora aprovando essa lei, eles falam que precisam dessa lei para começar a colocar os projetos em prática, junto à Secretaria de Obras, né? Vai ser um departamento. Eu acredito, e tenho tomara a Deus que esse projeto, eles vão para cima com mais vontade, porque senão... Eu vou falar uma coisa para vocês. O ano que vem, essa casa vai estar lotada para que esse projeto seja revogado, se as coisas não acontecerem. Porque o que vai dar de multa? Porque a gente está com a faca e o queijo na mão. É só eles fazer. Porque pode ser multar o cidadão e o dinheiro vai voltar para o caixa. Gente, faz o começo, faz o projeto. faz um projeto nas escolas com as crianças. Eu não vejo um projeto nas escolas com as nossas crianças, presidente. De sinalização, de placa. Chama, convida, chama o Estado, chama o Detran, chama a polícia. Não vai começar a canetear o nosso povo.
Não vai, já começou.
Tá bom? Então era isso. Obrigado.
Senhor presidente, a respeito desse projeto aqui, eu como instrutor de trânsito formado, que sou, tive a oportunidade de convocar a senhora Lucimara, dona de autoescola, né? Conversei com ela pessoalmente nessa casa aqui. Conversei também com o nosso amigo Sargento César. Conversei com a nossa advogada, doutora Mariana, onde ela pegou tudo do Código de Trânsito e a lei vem da CETRAN no Mato Grosso. Vem do Estado. Com certeza ninguém vai infringir a lei. Todo mundo sabe que a obrigação é usar o cinto de segurança, andar com capacete, não andar de moto e chinelo. Que esses aprendizados a gente faz quando a gente tira a nossa primeira habilitação. Então, todo cidadão é ciente das normas de trânsito, no dia a dia. Né? Infelizmente, nosso Ipiranga Norte, às vezes, se levava no banho-maria. Né? Ah, não vou colocar o cinto porque é pertinho. Ah, não vou, vou de moto, de chinelo porque é pertinho. E nesse voo porque é pertinho, voo porque é pertinho, a gente ficou muito tempo assim, clandestino. A forma de se falar. E o que acontece hoje? Doeu. Doeu por quê? Porque começou a vir as multas. Ninguém esperava as multas. Né? Hoje a maioria da população reclama assim: como que me multaram, vereador, se eu não sabia? Eu falo, mas você não sabia que você tinha que andar com o seu cinto de segurança? Quando você fez a habilitação? Ah, ué, você não sabia que é proibido andar com o celular falando? Ah, eu sabia. Então, hoje nós estamos no município, né? Então eu fico triste com certos tipos de atitude, como essa aqui. Assim, o que eu levo em consideração, assim, as leis de trânsito nós temos que respeitar, temos que obedecer, porque faz parte do município, concordo plenamente, lei de trânsito a gente tem que respeitar, quando a gente faz a nossa habilitação. O que eu fico triste, no meu ponto de vista, porque a administração usou de uma desculpa. Ah, o Detran vai fechar se não aprovar esse projeto. Não. Uma coisa, outra coisa. Né? Que nem falou Estrada. Vocês daqui uma coisa, vocês ali outra coisa. Né? Nós não podemos tá criando um mecanismo hoje que nós vamos estar criando aqui para penalizar a nossa própria população, vereador Jaci. Por quê? A partir de hoje esse projeto vai sair daqui aprovado, né? O cidadão reclama por quê? O cidadão reclamou aqui, eu passei dali da minha oficina até no mercado comprar pão, tomei a multa. Eu falei, mas infelizmente você está errado, está sem o cinto. Mas agora, hoje, com esse poder aqui, vereador Júnior, que o senhor está nos falando, que nós sabemos que vai acontecer realmente isso aí. Vamos estar abonando a Polícia Militar a fazer o trabalho dela que ela faz normal, mas hoje nós vamos estar dando uma força maior. E às vezes essa força maior acaba prejudicando a nossa própria população. Porque hoje a nossa população fala assim, ó, eu tomei a multa em volta da praça. Todos dizem assim, vereador, vocês aprovou as câmeras para estar multando a gente? Nós não aprovamos câmara aqui para estar multando ninguém, não. A Polícia Militar informou que não está multando por câmara, não. Né? E esperamos que não faça isso também. Né? Então, infelizmente, hoje vai se criar praticamente um imposto a mais para o nosso povo pagar. Porque a desculpa é que fecha o nosso Detran. Tá, criamos um imposto aqui, vereador Pedro Alessandro. A partir de agora, a multa que nós tomar vai vir para o cofre de quem? Do município. Então, antigamente não vinha para o cofre do município. E agora nós estamos criando uma lei, a multa que tomar vem para o cofre do município. Né? Eu acho que não é dessa forma que nós vamos educar a nossa população no trânsito. Temos que fazer campanha, conscientização, né? Divulgar nas escolas, divulgar para todo o munícipe. Não é que eles não sabem dos seus direitos quando faz a habilitação. Eles sabem dos seus direitos, todo mundo sabe. Mas, infelizmente, a nossa população estava desacostumada. Por quê? Porque você chega em Sorriso, você bota o cinto. Você chega em Ipiranga, você tira o cinto. Né? Então, que possamos crer que a administração vai usar esse recurso aqui, vereador Nelson, que vai entrar dessas multas, desses IPVA, desses emplacamentos que vem para o município, para que se faça isso. Mas esperando que ela comece, pelo menos, tendo um pátio do Detran decente para colocar os veículos. Tendo, pelo menos, um pátio decente para poder colocar as apreensões que é feita no município, que estão lá criando mosquito da dengue, abandonado, e contaram a história que ia vir um caminhão uma vez prensar aquelas latas velhas, até hoje nunca chegou esse caminhão aqui. Então, esperamos também, porque a partir do momento que o município vai cobrar, que ele dê respaldo para quem paga. Eu espero isso.
Eu também vou ser favorável a esse projeto, mas só abrindo a ressalva aqui é o seguinte: como eles vão notificar, nós, como estamos aprovando, somos representantes direto do povo, eles têm que estar em cima. Eles têm que estar em cima, eles vão ter que fazer a pintura dos meus fios. O líder do governo de Trasplaca já está ali, que vai começar a colocar a qualquer momento, né? Isso aí é um bom sinal. Pelo menos nem sabe a rua que tá, é proibido, ou é uma via dupla, pode ir, pode vir. Aí as pessoas podem estar andando de boa. Até porque a reclamação vai vir, gurizada. Aí tem que estar preparado. Só que foi o que o vereador Fabiano falou, quando você vai tirar a carteira de habilitação, primeira coisa, você faz a lê aquele livrinho, cinto, telefone não pode estar usando, andar na contramão, pilotar a moto de chinelo de dedo. A gente sabe das normas de trânsito. Todos nós aqui somos habilitados. Nós sabemos até onde podemos ir, até onde não podemos ir. Mas aí agora o povo acostumou um pouquinho, né? Só tem uma coisa, nós vamos ter que estar cobrando do poder executivo, porque quando o vereador Cronaldo falou, foi multado, ele não sabia que ele era proibido de estacionar ali. Ninguém sabe onde é que pode estacionar e não pode. Aí fica difícil. A vantagem, dizendo o menino do Detran no dia da audiência pública aqui, porque daí você vai poder recorrer à multa aqui, né? Até porque essas canetadas estavam pegando aí, como é que você ia recorrer lá em Cuiabá? Quando chegava a multa para você, que já tinha passado o prazo de você recorrer, você não tinha como recorrer. Se você está certo, se você está errado, não tinha como você montar a defesa. Agora, estando aqui, pelo menos você pega aqui, vai ali e fala, aí, companheiro, você vai ter um argumento. Seria isso? Você favorável?
Queria aqui também até se manifestar. Eu vejo que tem coisas que às vezes a gente... Eu acho que temos que refletir na situação quando a gente vamos culpar alguém ou procurar um culpado pelo seguinte. Vou só lembrar os nobres colegas aqui que eu acho que não é o prefeito, a administração que quer, porque inclusive tem aqui da casa, desde quando eu entrei nesta casa, tem pedido da criação de lei de trânsito, que é bem pior. E o prefeito nem então nunca quis aplicar. Por entendedor que a nossa população não estaria preparada. Como falou o vereador Jacir, a gente sabe, a gente é conhecedor. O nosso povo aqui em Ipiranga do Norte não está preparado. Só que vou fazer das palavras do comandante as minhas. Que ele me respondeu quando eu fui reclamar. Vereador, você é habilitado, né? Sou. Há 20 anos já. Ele falou, quando você fez a carteira, o que que esse livrinho, jogou o livrinho para mim? O que que esse livrinho falava pro senhor? Ele não dizia divisa. Ele não falava município, território nacional. Eu estou apto a multar a qualquer momento. E eu vou multar. Eu acho que eu cheguei atrasado na reunião, mas parece que ele falou aqui na reunião para quem estava aqui presente. Eu, particularmente, se você me perguntar, eu não gostaria que isso acontecesse. Até porque eu conheço a legislação e eu posso me adequar. Mas eu vejo até por hoje, chamei a atenção dos colegas, que também falei isso ao comandante, que eu acho que, como diz o dizer do colega Fabiano, que dá, o pau que dá em Chico dá em Francisco, hoje se o senhor sair agora aqui, você encontra cidadão aqui da nossa cidade encostado contra a mão. Aí você pergunta, vereador Clonaldo, o senhor encostou e foi multado contra a mão. Ali é uma avenida, ali não tem uma faixa dizendo que permite estacionamento. No momento que ele fizer uma faixa, aí o senhor pode encostar, que daí não vai ser contramão. Mas no momento que tiver vago, como está ontem, estávamos lá assistindo o jogo, tinha mais de 30 carros contramão ali. Aí eu pergunto, multou todo mundo? Infelizmente, é difícil para você fazer a interpretação quando a lei vem nos corrigir. E dizer, como falei, as placas. Concordo, o município também não está adequado o que é para ser. Só que do momento que vem a cobrança, vem os deveres. Vocês podem ter por certeza que os deveres vão vir junto. Por quê? Porque senão começa a dar conflito. Porque do momento que eu estou pagando uma multa, eu quero respaldo de volta. Por que bati num cruzamento onde não tinha uma placa pare? Tinha que ter a placa? Aí volta naquilo que ele falou. Mas quando o senhor estudou o livrinho, o senhor não sabe que quem está na direita tem a preferencial? E quem não tem? Aí eu falei para ele, quem não tem a carteira? Ele falou, já está irregular, está errado. Então, infelizmente, é uma situação que hoje está na interpretação. Você quer fazer a coisa correta? Faça justo. Só foi o que eu falei para ele, mas então o senhor tem que fazer 100%. Ah, mas eu não dou conta. Ora, mas então não posso pegar o pé do Paulo e deixar o bastião sem ser lesado. É que nem foi. Infelizmente o colega estava no lugar errado. Até inclusive o meu amigo aqui está me pedindo para ajudar a pagar uma. Ele não levou a mijada, mas eu levei a mijada. Ele chegou com pressa na avenida principal lá em Cuiabá. E socou caminhoneta do legislativo numa vaga de idoso. Falei pra ele, é 5 minutinhos. Levou mais de hora. Infelizmente, quando eu vi a viatura parar, eu falei, tomou. Aí ela chegou, viu que eu tava dentro, bateu no vidro, baixei o vidro. Ela falou assim, senhor, me passa a habilitação, a carteira. Aí eu já sabia que ela ia pedir, não é a habilitação, é a carteirinha de idoso. Eu falei, minha senhora, eu não tenho carteirinha de idoso. Ela falou, pois é. E aí, você está na vaga do idoso. Eu estava no caroneiro, liguei para ele, falei assim, meu filho, você acabou de levar uma multa aqui. Porque ela não vai a tolerar, ela fez eu sair, mas ele recebeu o presentinho. Entendeu? Então, são regras, meu amigo. Nós temos que respeitar. No momento que nós quisermos dar certo, nós temos que também fazer o nosso dever. Então, seria isso, senhor presidente. Sou favorável, até porque essa situação veio de cima para baixo. Realmente tem um ofício do Estado dizendo que a unidade aqui era obrigada a estar dentro desse enquadramento, qual está num documento, inclusive foi mandado uma cópia aí do ofício. Então, eu sou obrigado também ser favorável. Seria isso, muito obrigado, senhor presidente.
Sou favorável também ao projeto, mas é aquilo que eu acabei de falar, viu, vereador? Você viu aí, né? Lá tinha a placa indicando, né? Aí eu concordo, ele levou a multa sabendo. Agora, o nosso Ipiranga do Norte me mostra onde é que tem uma placa aqui, aonde é que tem alguma sinalização aqui falando isso. Em lugar nenhum. Então eu continuo batendo em congestionamento até o fim. E outra coisa, o que seria bom para ser feito, eu acho, no meu ponto de vista, sobre isso aí, juntar a Polícia Militar com o presidente Neido Consegue ali, fazer um movimento ali na praça, entendeu? E conscientizar a população. Porque eu vou te falar uma coisa. Hoje, 30%, de 30% a 40% hoje do Ipiranga aqui, a população não tem habilitação. Você pode ter certeza. E vai dar neguinho multa, vai dar moto presa. E olha, vocês não estão entendendo o tamanho da coisa. Então eu acho que era bom, primeiro, fazer esse movimento aí. Eu sou parceiro de ajudar, se precisar. É, tem que andar nas escolas. Não adianta, nós... Ah, porque habilitação é isso e aquilo. Eu sei que é. Nós todos sabemos que nós temos habilitação. Mas nós temos que conscientizar a população. Porque o Ipiranga, o povo está desacostumado disso aí. Porque nós tudo que estamos aqui, mas na hora que nós chegamos em Sorriso, nós chegamos bonitinho lá. Nós estacionamos bonitinho, nós não andamos em contramão. Nós... Mas por quê? Porque lá tem tudo. O povo do Ipiranga está acostumado com o Ipiranga. Então, enquanto nós não pôr a consciência desse povo que tem que ser assim, nós... vai vir problema para nós. Mas sou favorável ao projeto.
Senhor presidente, também somos favoráveis ao projeto. E só dizer assim, igual o nobre colega vereador Nelson falou, quem quer direito tem deveres também, né? Então a gente sabe dos deveres que nós temos, cada cidadão tem que ter o bom senso, eu acredito que sim, tem que ter orientação, tem que saber. É igual o exemplo, o pessoal veio muitas vezes me pedir a respeito das câmeras, se estavam sendo usadas as câmeras. Eu falei, se tiver sendo usada, está sendo usada de forma irregular, porque não tem placa, tem que ter uma placa dizendo que ali está sujeito a multa por filmagem, orientando a população. Ou seja, aquele dia nós questionamos o sargento, ele deixou bem claro que não está usando essas câmeras. Então, assim, nós temos que começar a pensar também na nossa cidade, que ela está crescendo também, né? Então, se é uma lei que você tem que cumprir, eu acho que nós temos que cumprir. Cada cidadão tem o seu direito. Lógico, não vamos abusar das coisas, mas eu acredito, como o sargento deixou bem claro, que as multas já haviam sido aplicadas há muito tempo. Porém, essas multas demoravam chegar em Cuiabá, chegavam vencidas essas multas lá, por isso a população não recebia essas multas anteriormente. Agora eles mudaram os trâmites, eles estão levando para Sorriso, e Sorriso está comunicando imediatamente a Cuiabá, e por isso as multas agora estão aparecendo. Eles não estão mais levando no posto aqui, por isso que o pessoal está recebendo multa, vereador Conaldo. Antigamente não tinha esse ficava aqui. Então agora a gente tem que se adequar. Eu falo a questão de cinto, que eu trabalhei numa empresa que eu não saio de casa sem estar com cinto. Porque eu aprendi dentro da empresa que se você sair sem cinto, você era divertido dentro da empresa. Então, a partir do momento que eu sento no banco do veículo, é costume, cinto de segurança é costume. Se você acostumar, você acha ruim nos primeiros dias depois, meu amigo, você não anda sem. Então, é a questão de educar a população. Concordo com os demais vereadores que falaram em fazer uma conscientização. Concordo também na sinalização, como nós já entramos já pedindo hoje. Tem que ter essa sinalização. As faixas elevadas também tem que começar, já que nós estamos crescendo, a cidade está crescendo, vamos começar a fazer isso aí também. Então, assim, só que a partir do momento que nós temos essa lei aqui na mão também, a gente vai ter, a prefeitura vai ter o dever dela, ela vai ter que cumprir, vai ter que colocar, e nós vamos pegar e nós vamos fiscalizar e vamos estar junto. Seria isso, senhor presidente.
Antes de pegar em votação, eu quero ler aqui uma notificação onde a Prefeitura Municipal recebeu essa notificação que foi do DETRAN, do Departamento Estadual de Trânsito. Notificação extrajudicial número 001/2018. Notifica-se a Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte, estabelecido na Rua do Juruaçóis, sem número centro, CEP 78578000, neste ato, representado pelo prefeito Pedro Feronato, considerando a portaria número 454/2017 GP DETRAN Mato Grosso, que estabelece normas para implantação de posto de atendimento no âmbito do Departamento Estadual de Trânsito, considerado o artigo 24/2 da Lei número 9.503/97, para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, conforme previsto no artigo 333 deste Código. Notificamos Vossa a implementar as providências necessárias para o atendimento da portaria número 454/2017 GP Detran, MT, no prazo de 31/12/2018, conforme estabelecido na portaria 429/2018 Press Detran Mato Grosso, sob pena de rescisão do termo de cooperação número 007/2015. Então, o intuito também desse projeto é não deixar o departamento de trânsito do nosso município ficar sem a senha e aos munícipes de Ipiranga do Norte tiver que voltar em Sorriso fazer toda a documentação referente ao Detran do nosso município. Consequentemente, para a gente não perder o Detran do nosso município, como foi falado agora na audiência pública, sexta-feira, esse projeto veio para a Casa de Lei para ser votado. E se souber usar esse projeto, usar esse departamento de trânsito, ele vai ser muito bom para o nosso município, onde ele vai estar segurando o Detran do nosso município, onde vai ter a JAR, o departamento onde que as pessoas podem recorrer a essas multas. Mas com certeza sim, usando o bom senso da Polícia Militar aí, para que não vire uma fábrica de multa também, para o cidadão de Ipiranga do Norte, com certeza vai ser bom para o nosso município, mas a gente não podemos levar para o lado impositivo disso. E esperamos que venha nos ajudar aí, esse projeto somando para a melhoria do cidadão de Ipiranga do Norte, onde o cidadão de Ipiranga do Norte não saiam prejudicados, na verdade, né? Então esperamos que a Polícia Militar tenha o bom senso também, e aos cidadãos de Ipiranga do Norte que precisam as portas do Detran abertas no nosso município aí. Votação, lembrando que é votação única. Votação única. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovada. Leitura do projeto de lei número 003/2019 do Poder Executivo.
Projeto de lei 003 de 7 de fevereiro de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de parceria visando a transferência de recursos financeiros à Associação Universitária de Ipiranga do Norte, a SUIP, e da outras providências. Pedro Ferronato, prefeito do município de Ipiranga do Norte, no uso de suas atribuições legais, encaminha a Câmara Municipal para discussão e deliberação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transferir recursos financeiros à Associação da Universidade de Ipiranga do Norte, a SUIP, visando custear despesas com o transporte de estudantes até o município de Sorriso. Fica autorizado para o exercício corrente o repasse do valor de R$ 265 mil a ser pago em 10 parcelas obrigatoriamente depositadas na conta específica do favorecido.
Tem os pareceres, né? Leitura dos pareceres.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
Relator Nelson Júnior. Voto, 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Relator Marcos Augusto. Voto, 3 votos favoráveis.
Debate.
Presidente,
vamos debater aqui até o nosso colega voltar para botar em votação, colocar em votação. Não só dizer que a gente, da comissão, estudamos o projeto. Tivemos a reunião hoje, foi chamada a Marisa, a contadora, para tirar algumas dúvidas, né, que nosso jurídico colocou em pauta, no processo de chamamento ou não, por dispensa. O projeto está legal, né, de forma legal, e foi também chamado hoje pelo presidente alguns membros da comissão, né, da associação. É um projeto grande, né, que vai viabilizar a MT-010 de cento e quantos quilômetros? 180 aproximadamente, ligando. Oi? Ah, desculpa. Esse é da. Da Sul, desculpa. Então, desculpa, eu confundi o projeto. É, da associação, então, 200 e poucos mil.
Isso, esse projeto que está em votação é o da SUIC, da Associação dos Universitários, que levam os alunos.
Ah, tá bom. Então, esse projeto também, vamos discutir ele. É um projeto também legal, né? Que foi chamada a Marisa para discutir. E é uma cobrança aí de alguns alunos, né, da nossa cidade, que faz curso de 2 anos, ou 2 anos e meio, ou 1 ano e meio, que seja, para que seja levado. Eu acho que eles também têm direito de ir no ônibus, né? É um custo a menos que pode ajudar para eles pagar a mensalidade da faculdade, né? E parece que os universitários tiveram mais uma assembleia agora, final de semana, sábado, se eu não me engano. Várias pessoas procuraram, o vereador Marquinhos também lutou bastante com isso, o vereador Nelson. Então, eu acho que tem que chegar no consenso. E a prefeitura vem ajudando muito já os universitários. Tem municípios que estão quebrados, que não conseguem nem pagar a folha de pagamento, e o nosso consegue ainda dar 265 mil para eles ajudar nos ônibus escolares. Então, tem que bater palma para a administração, nós, o poder público, mas ele também tem que ceder um pouquinho. Tivemos vários problemas no passado, onde foi tirado aluno porque atrasou 5 dias, parcela, sai do ônibus, não é assim, né? Então, foi resolvida a situação e eu acredito que agora vai haver mais diálogo. E é o que precisa entre eles. Então, peço essa aprovação do projeto.
Vereador, conforme foi falado, a gente teve uma conversa com o pessoal da prefeitura, eu mais o vereador Nelson, a gente tivemos várias reuniões, foi conversado a respeito do pessoal que está fazendo curso técnico. E daí foi aberto as vagas para curso técnico também. Porém, o prazo se encerra quarta-feira. Quem se inscrever até quarta-feira, que está fazendo o curso técnico, o pessoal da associação vai estar levando também no ônibus normal, com o custo que os demais alunos da faculdade estão pagando. Eles vão pagar a mensalidade normal, igual os outros, vão ser associados, né? E daí eles vão estar levando. Mas esse prazo, fique bem claro, se encerra agora na quarta-feira, né? Então, foi uma luta aí que nós tivemos aí batendo com o pessoal, mas graças a Deus teve êxito, tivemos a colaboração da prefeitura, o pessoal da Mariana, ali o vereador Nelson também nos ajudou. Então, quem tem a ganhar é a nossa sociedade, né? Sociedade que ganha, que tem os pessoal que estão se profissionalizando para voltar e continuar trabalhando e alavancando o nosso município. Seria isso, também a gente pede a aprovação do projeto.
Até inclusive o que eu ia falar, o vereador Marquinhos já relatou, inclusive eu acho que alguns senhores escutaram que a associação botou anúncio na rua hoje, fazendo a chamada. Então isso nos alegra, porque atenderam um pedido qual a gente batalhou lá para conseguir, que era essa demanda que tinha por fora. Até inclusive esse valor veio aumentar um pouco, foi por causa dessa situação aí que tinha que fazer o atendimento a toda a população. Até inclusive foi questionado que pode vir aumentar a demanda, mas se aumentar a demanda, a associação está disposta também a estar sentando e conversando e resolvendo. Mas enfim, somos favoráveis porque resolveu uma demanda que vinha se brigando desde o ano passado para conseguir colocar esses universitários junto nesses ônibus. Então, queria deixar aqui que somos favoráveis, até porque atendeu o requisito do povo.
Só quero aqui também, né, falar, lembrando que são 265 mil em 10 parcelas aí, que vai passar para os universitários e a PASUIP, onde está ajudando, na verdade, aí formar os nossos alunos do nosso município aí. E também quero deixar aqui só uma palavra onde esses universitários do nosso município, que são filhos do Ipiranga do Norte, teriam que ter uma oportunidade maior aqui dentro do nosso município, né, onde eles ficariam trabalhando dentro do nosso município. Muitas vezes os alunos estudam, se formam e infelizmente tem que procurar serviço em outros municípios, e a verdade tem pessoas de outros municípios vindo cobrir vagas onde aqui podiam estar os nossos universitários, nossos alunos aí cobrindo isso aí. Só quero deixar esse alerta. Votação única. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 001/2019 do Poder Legislativo.
Projeto de decreto legislativo número 001/2019. Autor, mesa diretora. Aprova as contas anuais do governo da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte no exercício financeiro de 2017.
Leitura dos pareceres.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Nelson Júnior Padilha. Parecer da Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços e Bens Municipais e Meio Ambiente. Relator, Pedro Alessandro. Três votos favoráveis. Parecer da Comissão Ordem, Saúde, Social, Educação e Cultura. Relator, Fabiano Arlindo Gonçalves. Voto, três favoráveis. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator, Marcos Augusto. Três votos favoráveis.
Debate. Votação, lembrando que é votação única. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 010/2019.
Indicação número 010/2019. Autor, Marcos Augusto. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de adquirir um veículo van para o transporte de servidores que trabalham na Secretaria de Obras de Ipiranga do Norte.
Debate.
Foi parado na tribuna, só peço aprovação dos demais colegas.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 011/2019.
Indicação número 011/2019. Autor, Marcos Augusto de Matos. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de instalação de placas de sinalização de trânsito nas avenidas, rua, bem como placas indicando as fazendas no município de Ipiranga do Norte.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 012/2019.
Indicação número 012/2019. Autor, Marcos Augusto. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de adquirir um caminhão comboio Melosa para a Secretaria de Obras em Ipiranga do Norte.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 013/2019.
Indicação número 013/2019, autor Jalcir Laureano Maria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de fazer manutenção no parquinho infantil da Praça Municipal, bem como repor os brinquedos que estão faltando no município de Ipiranga do Norte.
Debate.
Senhor presidente, eu entro com essa indicação hoje, até porque levei meu guri para brincar no parquinho. Ali a criançada entra de um lado e sai do outro. Ali você não sabe onde é a porta, onde é a lateral, onde é que é a entrada, onde é a saída. Ali não tem. Você só sabe que ali é um parquinho de diversão, porque tem algum brinquedo ali. E sem contar, senhor presidente, sem contar que ali dentro do parquinho está faltando equipamento. E ali ele está mais ou menos uns 10 centímetros da areia. Ali uma criança empurra a outra. quando a criança empurra, a criança corre, a criança cai e bate a cabeça. Nossa, é uma sapata de ferro desse tamanho com 5 parafusos pra cima. Com 5 parafusos, eu bati foto, eu acabei não passando pra Karina, que era pra as vossas excelências estar olhando aí agora no slide ali.
Senhor presidente, só para um título de esclarecimento, peço desculpa ao vereador Nelson Júnior Padilha de Federice, que ele também compõe a indicação número 0011/2019 junto com Marcos Augusto, indicando ao senhor prefeito municipal a necessidade de instalação de placa e sinalização de trânsito nas avenidas. Eu peço desculpa pro colega aí.
Pois é, senhor presidente, se não bastasse essa base do brinquedo, que só está só a base no meio da areia, bem na entrada ali do portão, onde é que as crianças entram correndo para dentro, ali eu identifiquei vários pedacinhos de caco de vidro dentro da areia e dentro da grama. Mas muito caco de vidro e muito dentro daquela areia. Então, estou entrando com essa indicação hoje aí, que o nosso amigo ali, o Japão, pede para dar uma observada. E a respeito daquela base, daquele brinquedo, se não for colocar um outro brinquedo ali que tire aquela base, porque ele está um perigo danado, porque uma criança empurra a outra, trupica, cai por cima daquilo ali, sabe como é que funciona. E a respeito ali, porque daí você não sabe onde é o portão, porque não tem lateral, não tem beirada, não tem. Está sem ele nem beira. A grande verdade é essa. Criança entra aqui, sai lá, você não sabe, a mãe coloca a criança por aqui, a criança já saiu por lá de lá, já está lá do outro lado. Então eu peço aprovação para os nobres vereadores.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovada. Leitura da indicação número 014/2019.
Indicação número 014/2019. Autor, Nelson Júnior. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de instalação de um parque infantil na Academia de Saúde ao ar livre e no Conjunto Habitacional Vida Nova, nessa cidade do município de Ipiranga do Norte.
Debate.
Justificativa, senhor presidente. Esta indicação dá-se com o objetivo de contribuir em parte para o desenvolvimento do lazer, entretenimento e bem-estar das crianças e adultos moradores do bairro Adigências no município. Na academia, as pessoas poderão realizar seus exercícios físicos, melhorando sua qualidade de vida e saúde. O parque infantil atenderá e beneficiará inúmeras crianças que poderão se utilizar do espaço para suas recreações. Por tudo que foi consignado e pela expressiva importância desta obra, solicitamos a atenção dos nobres edis para que e providências do Poder Executivo Municipal. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, 14 de fevereiro de 2019. Nelson Júnior Padilha Federice.
Debate.
Obrigado, secretário. Peço aos colegas essa indicação. Uma cobrança grande dessa casa, né? O vereador Jaci também, um ano já entrou. O vereador Corpo morava naquele conjunto habitacional. A gente é cobrado pelos pais daquela região. Hoje as crianças tem que sair lá do conjunto habitacional para vir aqui no parquinho. E aí o parque está dessa forma, como o vereador falou agora há pouco, uma indicação, já nem vem, né? Porque na segunda-feira a nossa praça, ela é horrível. Não dá nem para passar de manhã cedo, que é uma vergonha como ela fica, de caco de vidro, de sujeira, de litros. A gente já pediu para fazer aquelas lixeiras grandes, urgente, mas parece que não tomam providência. E essa indicação, ela se faz muito necessária, porque é um parque infantil e também uma academia do ar livre. E hoje academia é saúde. Academia é saúde. Hoje as pessoas idosas, jovens, pessoas que não têm condições de ir para academia particular, vão ali vai na praça fazer esse exercício. E academia é saúde, né? Livra de um hipertenso, livra de uma, às vezes uma doença grave, de fazer esse exercício. Foi levado, a gente também trabalhou junto, juntamente no ano passado, foi levado aquele conjunto habitacional, um centro de múltiplo uso, o trabalho de todos, foi levado por saúde, onde é um belo trabalho lá, feito pela nossa enfermeira Mary, mas falta uma área de lazer, Pedro. Falta uma área de lazer para aquele povo lá. Então a gente pede aqui, todos os colegas, que leve essa mensagem ao prefeito. Está na hora, foi colocado no primeiro mandato dele, no plano de governo, não executou. Foi colocado no segundo mandato de governo, que eu apoiei, também até agora não. Então está na hora de essa indicação que saia do papel. É um parque infantil e uma academia de ar livre para aquela população do conjunto habitacional. Obrigado.
Excelente indicação, vereadores. Eu já fiz essa indicação, mas não tive êxito, não fui atendido. Quem sabe aí, a Vossa Excelência fazendo essa indicação, quem sabe o Poder Executivo agora resolva acatar. E também, junto com o parquinho aí de... parquinho aí de diversão, uma academia, um campinho de futebol, né? Um campinho de futebol aí para estar os guris, molecada ali, tira o jovem da rua, tira o jovem ali do meio daquelas estradas que o pessoal agora, graças a Deus, depois de muita indicação para quebra-mola, fizeram os quebra-mola, o pessoal reduziu um pouco a velocidade e aí os guris saem da estrada e vai para dentro do campo de futebol. Excelente indicação.
E só para acrescentar, presidente Luiz, tem área pública lá, viu? Tem área. Nós estamos com aquele projeto da emenda de 100 mil reais que era dos deputados a domingos. Vou falar depois que o protocolo é pedido para o deputado Mininho. Tem área pública ali que pode fazer o campo, a academia e o parque.
É, votação. Os favoráveis permanecem sentados enquanto se manifesta em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 015/2019.
Indicação número 015/2019. Nelson Júnior Padilha. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade da instalação de um parque infantil pedagógico na escola municipal CEMEI nesta cidade. Justificativa. Esta indicação dá-se por um objetivo de contribuir em parte para o desenvolvimento do lazer, entretenimento e bem-estar das crianças que estudam nesta cidade. No parque, as crianças poderão realizar seus exercícios pedagógicos, físicos, melhorando na sua qualidade de vida e saúde e aprendizagem. Por tudo que foi consignado pela expressiva importância desta obra, solicitamos a atenção dos nobres edis para que tome providência do Poder Executivo Municipal. Câmara Municipal de Piranga do Norte, 14 de fevereiro de 2019.
Debate.
Presidente, da mesma forma peço aos colegas a aprovação dos projetos. Algumas professoras nos procurou para que a gente pudesse cobrar e fazer essa indicação. E ela é muito importante, porque é ali que começa a formação de uma criança para o seu futuro. Então, esse parque não é só diversão, e sim também pedagógico. Então, a gente peça a aprovação dos colegas.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contra se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 016/2019.
Indicação número 016/2019. Autor, Nelson Júnior Padilha Federici. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de construir uma lavanderia na escola municipal Crescer e Aprender nesta cidade. Justificativa. Tal indicatória faz parte necessária para o uso de mais adequado, para o uso mais adequado de um espaço somente para a lavanderia, pois assim os produtos de limpeza ficariam reservados em local fechado, evitando assim o contato com as crianças. Câmara Municipal de Piranga do Norte, 14 de fevereiro de 2019.
Debate.
Presidente e vereadores, a gente também pede aprovação dessa indicação do governo. E é uma obra que ela não custa caro. É uma lavanderia. Leva essa mensagem ao prefeito, sei como líder do executivo. As professoras nos procurou, a diretora Elisiane me procurou. Que a gente pudesse fazer essa indicação e cobrasse o Poder Executivo para que tivesse essa lavanderia ali naquela escola Crescer e Aprender, que também é uma fase que os alunos passam ali e precisam também de maior qualidade de educação e não a lavanderia separada evita até de o aluno ter contato com produto químico, alguma coisa parecida. Então, no espaço fechado, com certeza vai melhorar o serviço, o trabalho da quem faz aquele trabalho de lavanderia da Escola Crescer e Aprender. Obrigado.
Votação. Só verá os irmãos sentados quando se manifestam em pé. Aprovado. Palavra livre. Convido o vereador Nelson Fernandes.
Só antes de agradecer aí, finalizar, eu deixei aqui anotado, esqueci de falar em tribuna, mas vai de encontro à indicação do vereador. Tivemos hoje tratando, que hoje não é nem obrigação, mas é uma necessidade, já está se prevendo uma van daquela para transporte para o pessoal do trecho e também o caminhão Melosa, que é para abastecimento e lubrificação dos caminhões, ou seja, da equipe que vai estar no trecho. Então, provavelmente, essas indicações vão ser atendidas, até porque a gente esteve hoje tratando desse assunto e passando para o prefeito que há uma necessidade da aquisição desses dois veículos, urgentemente, para que melhor transportar o pessoal, ganhamos tempo na agilidade de retorno, de ida desses funcionários até os caminhões. Então, acredito que esse aqui, mais rápido que possível, vai estar se resolvendo, até com a chegada desses novos ônibus aí, a gente está tentando ver o que faz para resolver esse problema aí. Mas deixamos bem claro para o prefeito que não tem outra alternativa a não ser a aquisição de uma van e dessa Melosa para estar, apesar que já tem uma Melosa, mas uma Melosa mesmo dentro do enquadramento que é oficial, inclusive já estivemos até olhando uma nova aí para estar requisitando de repente futuramente para a Secretaria de Obras. E no mais aí, mais uma vez agradecer a presença aí de todos, nossos colegas presentes, e desejar aí a todos, colegas também, vereadores, uma ótima semana e fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Júnior.
Isso aí é importante, já passou da hora dessa Melosa. É o que nós vem falando, o planejamento. Porque você vem lá da... Vamos colocar lá do Moegão da Bung, vereador Coco. Você não precisa vir com o caminhão rodando novo. Você vem, traz eles na Melosa e deixa os caminhões na fazenda. E os agricultores deixam, você deixar o maquinário. Então é mais importante essa Melosa aí, urgente. Eu queria falar, presidente, estive em Cuiabá, quinta e sexta, e aí tivemos mais uma reunião com o deputado Neninho, e aí está aqui para prestar conta para a sociedade. Mais uma vez solicitei um novo pedido 2019, porque o governador passado não pagou as emendas impositivas, aonde a gente vem brigando, lutando, solicitando uma emenda de 85 toneladas de lama asfáltica para arrumar os buracos da nossa cidade, da Avenida Rio Branco, a Rua das Acerolas, Rua dos Caju e outros asfaltos que estão precários de tanto buraco, né, que é um asfalto mais antigo da gestão passada, retrasada, né? Então a gente está aí, o deputado vai fazer o esforço dele e vai tentar fazer o trabalho dele para que esse ano seja pago. Da mesma forma, também protocolamos um pedido no valor de R$100 mil para fazer uma construção de um campo, né, próximo município, que há 6, 7 anos não temos um campo municipal, nem 11, nem 7, para que as nossas crianças façam atividade das escolinhas. O professor tem que estar implorando, pedindo, se humilhando para as empresas deixarem fazer os campeonatos e fazer as suas atividades, né? Nós estamos ali participando direto. Infelizmente, até hoje, nós não temos nosso campo municipal para nossos atletas e crianças. Então, solicitamos R$100 mil para o nosso deputado Neninho, do nosso partido. Também, o deputado Sebastião Rezende, solicitei a ele uma emenda de R$70 mil, que é para as escolas municipais, para comprar livro, biblioteca, aparelho de som, que é uma emenda ano passado que também não foi pago, pelo governador Pedro Tacos, esse governador Pedro Tacos, tomara Deus que esse Mauro Mendes paga as emendas desse ano dos deputados estaduais. Da mesma forma, também quero convidar todos os colegas vereadores, confirmei, já está mandando no nosso grupo, a reunião para o dia 28/2/2019, quinta-feira, das 10 horas da manhã, com a superintendente Vanessa, que é a gerente do núcleo, e a senhora Adriana, do Banco do Brasil, que vai estar tirando nossas dúvidas, todas as dúvidas, do Marquinhos, que nós temos referente ao nosso Banco do Brasil, que está tendo muita reclamação, não pelo atendimento deles, sim por falta de dinheiro. Hoje a nossa população está pagando o preço daqueles bandidos que assaltaram o nosso banco, porque hoje ele recebe o seu dinheiro na conta e não tem para sacar, não vai na lotérica, não tem como, vai ali no banco, não tem como, para poder pagar as suas contas. Então a gente está indo lá, e eu gostaria muito que os colegas fossem junto comigo, quem puder, para estar nós tirando todas essas dúvidas, quinta-feira, dia 28, e aí, às 10 horas da manhã, Cuiabá. E aí, aproveitando, dia 27, também para os colegas ficarem sabendo, é a votação da UCEMAT, União das Câmaras do Mato Grosso. E é muito importante que todos compareçam para votar, porque é a União dos Vereadores do Mato Grosso. É a nossa Câmara que representa o Estado do Mato Grosso. E vai ser dia 27. Então, eu acho que dá para nós combinar aí e nós ir numa comitiva e participar dessas duas reuniões. O mais era tudo, muito obrigado, fique com Deus.
Convido o vereador Valdecir Estrada.
Boa noite a todos, nobres meus vereadores. Agradecer ao Dejair, ao Altair, a Karine, a minha esposa, Nariane. E uma boa semana a todos e fico com Deus.
Convido o vereador Cleonaldo.
Quero aqui só desejar aqui a todos uma ótima semana e que fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Pedro Alessandro.
Então, agradecer a presença, uma boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui, também aos internautas, uma boa semana e fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Marcos Vargas.
Agradecer mais uma vez a presença de todos e só antes de encerrar, senhor presidente, eu tinha anotado para falar em tribuna, porém estava me alongando, vou falar rapidão aqui também. A respeito do que está correndo aí na mídia e a gente vê que a política, o pessoal quer coisa séria, né? E daí tem o que está acontecendo no nosso estado, que seria a nomeação do senhor José Domingos Fraga Filho, lá na Assembleia, que o pessoal está questionando muito, devido ao acontecido, todo mundo é ciente. Então, e é o Guilherme Maluf, que está sendo cogitado para conselheiro do Tribunal de Contas. Então eu vejo assim, que a gente que quer uma política limpa, uma política justa, eu acredito que tem que ter começado de casa. Então eu não vejo com bons olhos isso, porque isso não dá credibilidade à nossa política do Estado. Seria isso, senhor presidente. No mais, desejo a todos uma ótima semana e fiquem com Deus.
Convido o vereador Fabiano.
Agradecer a toda a população que está nos acompanhando. Boa noite a todos, uma boa semana, fiquem com Deus.
Convido o vereador Jacir.
Agradecer aí a presença de todos, esposa aí do vereador Fabiano, em nome aí da Karina, cumprimentar os funcionários da casa, a Ariane. Também quero agradecer aí os internautas que estão nos assistindo. Desejar a semana também abençoada a todos, ficam todos com Deus.
Também quero aqui cumprimentar ao Dejair, que está aí presente, o Céu TV, sempre presente também. A esposa do Valdecir Estrada, Janete, aos funcionários dessa casa que estão aqui presentes. E só quero aqui desejar uma boa semana a todos. E dessa forma, damos por encerrada a pauta da terceira sessão ordinária do dia 18 de fevereiro de 2019.